louvor e gratidão seja ao Senhor, que nós todos podemos dizer isso, que podemos cantar isso, que podemos crer nisso e que de fato é assim. Mesmo se cantássemos e dissermos, se não fosse assim, então o nosso cântico e o nosso falar seria em vão. Mas as coisas que a palavra de Deus diz são assim como Deus as expressou. E nós podemos eternamente confiar nelas. Quando o irmão Rus expressou uma frase que a palavra de Deus nos atinge pessoalmente, então tem algo a nos dizer. Enquanto nós ainda pensamos que outros é para outros, nós saímos vazios. A palavra vai à direita e à esquerda, ao largo de nós. E nós ouvimos, e mesmo assim não levamos ao coração. Mas, todavia, se a palavra fala diretamente conosco, então olhamos no espelho, dentro do espelho da palavra, e nos vemos a nós, e então olhamos para cima para o Senhor, que pela graça nos amou e que nos puxou para si. Eu tenho que considerar que ainda é difícil para mim me concentrar. Sou grato a Deus que Ele me recuperou até certo ponto, mas eu conheço os meus limites e peço por compreensão a vocês. Se eu falo devagar, então tem um motivo. E hoje fui perguntado se eu não quero trazer uma pregação do irmão Branham. Simplesmente ainda não é possível. Com todo o amor, ainda não é possível. A concentração é muito forte, que necessita-se para traduzir cada palavra, cada frase, para perceber tudo direitinho e ao mesmo tempo traduzir para... Isso ainda não é possível no momento, mas nós já percebemos que somos aqui alimentados com as pregações que aparecem como brochuras e nós podemos aprofundar nelas e se torna cada vez mais forte, cada vez mais potente, mais poderoso. E quando a pregação for publicada, três tipos de crentes, de fato, nós mudaremos o nosso humor. Mas Deus sabe todas as coisas. E com certeza Ele terá uma congregação que restará, que é sem mancha e sem ruga, que até o fim pode perseverar pela graça de Deus. Não colocados por nós mesmos, isso não seria possível. Então, para mim se trata hoje à noite de comparações na Santa Escritura. E nós talvez chegaremos àquilo que o irmão Branham aqui e lá disse, para compreendermos de que forma Deus fala e que não somente temos que ouvir a letra, mas ter o espírito e a mente daquele que disse e o que foi dito. No Salmo 95, nós maravilhosamente ouvimos da adoração e nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, está diretamente no versículo 7, Ele é o nosso Deus. E nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. E Ele nos guia em pasto fresco e água viva. E Ele possa, pela graça, hoje à noite fazê-lo. Não é assim a força da potência que nós queremos dar à palavra de Deus, mas a palavra de Deus em si mesma, ela já é toda poderosa e cumprirá aquilo para o qual foi enviada. Se olharmos dentro do Novo Testamento, então encontramos comparações. Às vezes, as mesmas palavras são usadas em diversos contextos. E às vezes podemos nos perguntar, deixe-me começar com João 15, João 15, versículo 15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Tudo o que ainda está escrito aqui é maravilhoso e no momento se trata para mim da palavra já não sois mais servos, mas meus amigos, porque um servo, ele não sabe o que faz o seu senhor. Uma vez me perguntaram, justamente em função dessa palavra, porque o Senhor naquela época disse, meu servo. Então, a pessoa em questão simplesmente disse, ouça, se o Senhor falou com você assim, você então não vê o que ele faz. E assim por diante, assim por diante. De certa forma, então eu tive que pensar sobre isso, que nós, de fato, sempre temos que ler a palavra de Deus no contexto certo e da forma certa, temos que compreendê-la. Se pensamos em Paulo, na sua primeira carta que ele escreveu, ele diz, por exemplo, em Romanos capítulo 1, versículo 1, eu, Paulo, servo de Jesus Cristo. Assim, o maior apóstolo de todos os tempos começa a sua carta. E então, nós queremos comparar uns com os outros, vamos deixar a palavra de Deus falar. Se formos adiante, certamente não é a única carta que ele começa assim. São alguns aqui que ele, algumas que ele começa da mesma forma. Ele até, onde está, em Filipenses, ele inclui o seu cobreiro Timóteo, e está aqui, Filipenses capítulo 1, versículo 1, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipe e assim por diante. Nós poderíamos de fato abrir muitas passagens bíblicas e também aquela que Deus não faz nada a não ser que revele os seus segredos aos profetas, aos seus servos, os profetas. E nós podemos abrir na carta de Gálatas que enquanto um filho ainda é um menino, não há diferença entre ele e um servo. E aqui, não assim como está em João 15, assim temos que atentar em que contexto e que forma uma palavra de Deus foi aplicada. Onde está Gálatas 4? Gálatas 4, versículo 1. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de um servo. Nós percebemos aqui que a palavra servo, de diversas formas, foi aplicada. Isso é muito importante que nós compreendamos, mas, de fato, não se trata disso para nós hoje à noite. Se trata muito mais de que a palavra de Deus seja compreendida corretamente. Por exemplo, Mateus capítulo 10, Mateus 10, 24, aqui está.
Um jünger steht nicht über seinem Herrn,
O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. O discípulo tem que estar satisfeito se se passa com ele como com o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Como dito, não se trata de fato disso para nós, mas logo perceberemos se trata de outras coisas que nós encontramos nas pregações do irmão Branham, que nós encontramos na Santa Escritura, e é muito, muito necessário, justamente no tempo no qual vivemos agora, de atentar a tudo precisamente. Aí há uma palavra, desculpe, eu sou lembrado aqui no profeta Daniel, capítulo 9, 23. Quando começaste a orar, saiu a ordem de Deus e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Agora vem o pensamento que deve ser expresso. Então, considere ou atente, pois, para a palavra, para que compreenda a revelação precisamente. Não há compreensão, não há revelação divina sem atentar precisamente à palavra. Mas mesmo atentar em termos intelectuais ou atentar para a palavra dessa forma ainda não pode nos dar o sucesso necessário ou trazer o resultado que nós gostaríamos de ter. No Evangelho de João, no capítulo 13, o capítulo conhecido do lava-pés, aqui está, capítulo 13, a partir do versículo 14. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade, vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o apóstolo maior do que aquele que o enviou. Nós poderíamos ler adiante, mas eu permaneço nestas palavras pelo motivo, fico parado aqui, porque no último tempo, muito frequentemente foi utilizado a forma de falar, nós permanecemos na doutrina dos apóstolos. E, de alguma forma, deveria acontecer uma forma de dizer que nós estamos fora da doutrina dos apóstolos. E, talvez, em algum lugar e de alguma forma, pode dar a impressão, mas se nós pegamos o testemunho completo da Santa Escritura, então nós constataremos que estamos no meio da vontade e somos encontrados no meio da vontade da palavra de Deus. Se nós agora totalmente humildes e simples, se nos seria colocada a pergunta, aonde Paulo ele ensinou o lava-pés? Então, um teria que dizer, por favor, um momento, eu não sei. Isso, então, poderia ser a resposta. E se, então, pegamos um homem de Deus, o irmão Branham, do qual eu hoje e em todo o futuro, todo dia mais, estarei convicto de que ele foi um dos maiores profetas de Deus que esteve sobre essa terra, com o qual a coluna de fogo estava com ele desde o dia do seu nascimento. E ele mesmo dá testemunho e diz, pouco tempo depois, quando fui nascido, esteve a coluna de fogo sobre mim. A minha mãe e aquelas que estavam ao redor me disseram como ela entrou pela janela e ficou parada em cima de mim. Esse homem de Deus disse: há três ordenanças para a congregação do Novo Testamento. Uma coisa é batismo, santa ceia e lava-pés. Se agora aqui, hoje à noite, começamos e nós começamos somente a fazer comparações, eu tenho que fazer, eu sou movido interiormente a fazer isso para nos mostrar que todo falatório é como um câncer e vai comendo ao seu redor e age de forma destruidora e não serve para edificação da congregação do Deus vivo. Poderíamos, e esse é um ponto que eu quero tocar só por último, mas também essa é uma parte disso e nós ainda pegaremos ainda muitos pontos no decorrer do próximo tempo, dos quais talvez um e outro disse ou tenha dito, talvez, ainda dirá, um momento, isto os apóstolos não ensinaram. E se eu aqui pego o Novo Testamento e perguntaria aonde os apóstolos ensinaram que devemos trazer o dízimo e as ofertas como no Antigo Testamento, da mesma forma no Novo Testamento. E então, cada um de nós, do primeiro até o último, teria que dizer: nós não encontramos na doutrina dos apóstolos. Então, nas cartas, tudo o que foi ensinado em todas as pregações que um Paulo fez até a hora da meia-noite, isso não foi relatado. Em um lugar, Paulo escreve: o que eu te passo oralmente e em forma escrita, fique nisto. Nós, então, somente temos o quadro daquilo que nos foi concedido para que temos os pontos de apoio, de acesso. Mas se alguém quisesse algo contra nós, ele poderia, de fato, fazer a pergunta: mas aonde, então, Paulo ensinou isso? E então, chega um profeta de Deus e diz: nada mudou, o mesmo Deus que no Antigo Testamento falou, ele falou no Novo Testamento e as coisas valem precisamente assim. Ele, às vezes, ele foi até muito longe nesses pontos e enfatizou de uma forma muito forte. E há todo um número, mas antes de eu pegar o ponto, deixar vocês aí com lava-pés assim no ar, eu desejo ler a palavra ainda de Timóteo, onde Paulo mesmo assim escreve que uma viúva não deve ser incluída no registro da congregação, a não ser que tenha sido esposa de um só homem e tenha lavado os pés aos santos. Só para que vocês saibam que está escrito. 1 Timóteo 5, a partir do versículo 9. Não seja escrita senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido atribulados. Eu somente li isso para que vocês saibam que também ainda há mais uma passagem que testifica aquilo o que o Senhor Jesus ordenou à congregação. Em termos de ensinamento, Paulo, em nenhum lugar em suas cartas, ele firmou, talvez nas suas pregações por sua boca, mas aqui pela graça somente nos é relatado para que de fato foi assim e aconteceu. Se então Paulo, como um homem de Deus, ao qual o Senhor utilizou para escrever a maior parte do Novo Testamento, e que de uma forma extraordinária foi usado por Deus, e Deus pôde usá-lo para escrever muitas coisas, por exemplo, em 1 Coríntios 11. E eu quero enfatizar isso de uma forma muito clara, que ele recebeu coisas de Deus e, às vezes, ele, assim como através do Espírito lhe foi revelado, ele passou adiante. Ele diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Ele recebeu do Senhor, mas há pontos que ele não dessa clareza, ou talvez como revelação, e se eu digo isso aqui hoje à noite, então eu não espero com voz muito alta, mas há coisas que ele a partir de si disse, nós especialmente em 1 Coríntios 7 nós constataremos isso, aqui na passagem em 1 Coríntios 14, 34, aqui ele diz, por exemplo, que se refere às mulheres, e isso é de todas as formas um tema que eu desejaria que sequer existisse, mas aí eu me pergunto, por que esse homem de Deus, ele, 35 anos, um atrás do outro, ele justamente, ele tocou esse ponto repetidamente, tantas vezes, e nós vemos num tempo no qual há uma comissão de direitos humanos e uma comissão de direitos das mulheres, uma aconteceu em Helsinki, a outra em Copenhague, mas a pergunta é, onde está a comissão do direito divino? Aonde Deus chega ao seu direito? Os direitos humanos de pessoas, muito bem, eles falam pelos direitos das pessoas, comissão do direito das mulheres, muito bem, eles vão para o direito das mulheres. Mas e a comissão do direito de Deus? Para que nós estejamos para o direito do nosso Deus? Outras são coisas humanas. E nós podemos dizer tranquilamente, aparições temporais, e eu posso acrescentar, e aparições do tempo do fim, lá sequer queremos fazer alguma coisa disso, são aparições do tempo do fim. A palavra emancipação, isso antigamente sequer ouvia essa palavra. Hoje, cada criança sabe o que significa isso. Tudo é colocado sincronizado, mas onde fica lá a ordem divina? 1 Coríntios capítulo 11, Deus, Cristo, homem, mulher. Esta é a ordem divina. E nós temos que nos inclinar debaixo disso e nos submeter. E eu vos digo, um dia se tornará revelado que a desobediência é como o pecado da feitiçaria. Um dia, isso ainda se tornará revelado, ainda no nosso tempo de vida. Aqui, em 1 Coríntios 14, de 34, está que as mulheres devem se calar nas congregações, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. O que Paulo tinha a ver com a lei? Ele vivia na graça. Cristo, ele foi o fim da lei, o cumprimento da lei, e aqui vem um homem de Deus, Paulo, surge e diz, como também a lei o determina. Naturalmente, podemos dizer lei para lá ou lei para cá, mas é a minha convicção que o Javé do Antigo Testamento é Jesus do Novo Testamento. que aquele que lá no Monte Sinaí falou foi o mesmo que lá no Monte das Oliveiras falou. Com a única diferença, no Antigo Testamento, na forma física espiritual, no Novo Testamento, na forma física carnal, tornando-se carne. A palavra se tornou carne e morou no nosso meio. Mas o mesmo eu sou, o mesmo Senhor e nenhum outro. Então, se aqui nesse texto é dito, isso também com toda seriedade, como a lei o determina, ordena, uma lei não fala somente um desejo, uma sugestão, talvez seria assim, gostaria, não, isso não é uma lei. A lei, ela ordena, e com isso a coisa está feita. A lei tem uma severidade consigo, e aqui Paulo diz, assim como a lei ordena, não deseja, não peça, por favavor, mas como a lei ordena. E então, brevemente adiante, mas ele traz a coisa ainda aqui ao ponto culminante, no qual nós talvez, a partir do versículo 37, lemos, se alguém se considera profeta ou espiritual, ou com dons espirituais, então reconheça que as coisas que vos escrevo são um mandamento do Senhor. Se alguém, se, não somente um simplesmente membro da congregação que acha, mas se alguém se considera profeta ou com dons espirituais, então ele tem que, não, ele não pode, então ele tem que reconhecer que as coisas que eu aqui escrevo são um mandamento do Senhor. Então, ele não somente pegou as coisas do ar assim, ele não somente fez aqui um passatempo disso, mas ele, em função da revelação divina na congregação, ele firmou as coisas assim como tinham que ser firmadas. A coisa se torna cada vez mais séria, vocês verão. E no fim, não haverá nenhuma frestinha através do qual você e eu ainda pudéssemos passar. Mesmo se quisermos, Deus, eles colocará nosso caminho através da sua palavra e não nos permitirá que nós passemos, a não ser que nós tenhamos nos submetido. Muitas vezes ouvimos a afirmação que temos que ser uma noiva da palavra. O que significa noiva da palavra? E se hoje, aqui nesse lugar, e nós teremos... tocaremos um grande número de coisas que foram ensinadas que aqui na Santa Escritura, assim, não podemos ler diretamente a Santa Escritura, mas se temos olhos abertos, então veremos as ligações a tudo o que está lá e o que foi dito, e pela graça nós encontraremos essa ligação. Mas simplesmente foi cortado para o tempo no qual nós chegamos agora. O irmão Branham, ele também não pregou há 400 anos atrás, mas diretamente, justamente no fim do tempo, Deus lhe enviou. E vocês sabem, se nós cremos que as passagens bíblicas que se referem ao seu ministério chegaram ao seu cumprimento, então somente nós precisamos ir a Atos Apóstolos 3, versículo 21, ler lentamente e claramente. Então, deixe-me ler a vocês. Aqui ainda chegarei a esse, voltarei a esse versículo ainda depois, mas para que saibamos que o ministério do irmão Branham não foi somente ao tempo dos apóstolos, mas até Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1. E se não compreendermos isso, então nós não teremos compreendido a mensagem. Aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, referindo-se ao nosso Senhor e Salvador, estão essas palavras: este, todavia, o céu tem que guardar até os tempos da restauração de tudo aquilo o que Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Se aqui, então, o Espírito de Deus, através da boca de Pedro, no começo da congregação neotestamentária, ele já predisse o fim, então ele não falou pelo Espírito que Cristo tem que ficar no céu até que todas as coisas tenham sido restauradas, como foram faladas pela boca dos profetas, ensinadores e pastores desde o começo do Novo Testamento, mas aqui está escrito preto no branco, desde até a restauração de todas as coisas de que Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Vocês podem todos falar um amém para isso? Essa é a mensagem do tempo do fim. Não somente indo até uma certa parte, então podemos fazer o que queremos, não. Mas uma revelação completa. Uma pergunta breve. Se alguém tem dúvida nisso e não crê, e não creio que penso que tenho prazer em estar aqui na frente, vocês podem confiar nisso em mim. Eu vos digo, aonde Paulo, ele, em relação àquilo que aconteceu no Jardim do Éden, em relação à queda no pecado, aonde ele tornou claras coisas para você e para mim, pode procurar. Então mostre para mim. E se você encontrar, então nós juntos leremos. Nós encontramos só indicado na carta aos Coríntios, ele diz num lugar lá, eu vos quero apresentar a Cristo como uma virgem pura, mas eu temo, assim como a serpente seduziu a Eva, que também vós sereis seduzidos. Ele já sabia o mistério, mas ele disse a você e a mim que o mesmo anjo que no dia 7 de maio de 1946 veio a mim, veio lá no quarto e me disse o que aconteceu de manhã e o que aconteceu ao anoitecer, na manhã com a serpente e ao anoitecer com Adão no mesmo dia, houve um ser humano que pôde assim tão claramente e abertamente tenha dito como o nosso irmão Branham, a partir de Deus, recebeu comissionado para falar. Vocês têm um Paulo, um Pedro, ou até entre os profetas? Não foi Deus que disse que as coisas ficariam fechadas e seladas até o tempo do fim? E então deveriam ser reveladas. E agora eu pergunto sinceramente, e também escrevi isso, mas quem quer ousar como indivíduo, ou como grupo, ou como gremiação, de colocar em dúvida ou estar julgando sobre aquilo que o irmão Branham recebeu comissionado para falar? Quem ousa isso? Eu fui colocado juízo porque ousei, por isso tive que passar por essa dura lição. Foram algumas coisas que simplesmente não tinham me iluminado diretamente. E eu penso, como muitos pensam, e eu as compreendo, que eu não estou aqui para julgar. Se alguém vem e diz, e permaneceram na doutrina dos apóstolos, e vai até o ponto que até dizem, e se viesse um anjo do céu e pregasse um outro evangelho, e de repente já está, mas esse não é o evangelho que nós ouvimos desde que nos tornamos crentes? Desde que nos tornamos crentes, nós sequer ouvimos esses mistérios. A nossa compreensão sequer estava aberta para isso. Os selos sequer estavam quebrados e abertos e o conteúdo sequer estava revelado. Quem somos sequer? Nós compreendemos o tempo no qual vivemos e a palavra que Deus direcionou a nós? Nós podemos citar as passagens bíblicas mais religiosas e passar ao largo daquilo que Deus está fazendo. Mas vocês sabem, não é a primeira vez. Quando o inimigo veio a Eva, ele usou 99% da palavra de Deus. Ele sabia muito bem o que estava escrito. ele acrescentou algo. E estava todo o problema nisso. Aqui está agora, em 1 Coríntios, capítulo 14, ainda mais um versículo. E versículo 28. Então, não havendo alguém que reconheça, então não será reconhecido, uma palavra muito séria. Por quê? Porque Paulo, ele falou, ele expressou o mandamento do Senhor. Ele não somente escreveu uma carta, mas aqui, nessa escritura, a revelação. Irmãos e irmãs, se Paulo escreve uma carta ou diz, ou trago o meu manto, ou eu passarei o inverno ali e lá, e viajarei por Roma, ou isso e aquilo, então sabemos que coisas terrenas também foram escritas nas cartas. Mas quando ele aqui fala um mandamento do Senhor, então não é Paulo que está falando, mas então é Deus que, através de Deus, fala. Ele ordena e as coisas têm que ser levadas ao coração e têm que ser seguidas. Especialmente se lemos, pegamos 1 Coríntios 7, vocês estarão surpresos quantas vezes Paulo fala a partir de si mesmo: isso eu não digo, isso digo eu, não, Senhor. E de repente, ele diz: isso não digo eu, isso diz o Senhor. Aqui, em relação à sua pergunta, eu respondo assim e tal, e ele responde também. E então nós chegamos no versículo 7, ele já diz: quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem um de Deus, o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo e outro de outro. Agora, versículo 8. Aos solteiros e a viúvos, digo, sou tão grato que o Paulo, ele foi tão sincero, tão honesto, foi até o profundo aqui. Ele não fez aqui uma gracinha, ele não colocou-se como espiritual, colocando-se sobre tudo. Onde ele falou, ele falou. E onde Deus falou, ele também falou. Ele não foi assim tão religioso como muitos pregadores hoje são. Através deles somente fala Deus. Eles mesmo sequer estão aí. Sequer não podemos mais ouvi-los. Talvez é o contrário que está acontecendo, que somente estamos ouvindo eles e podemos sequer ouvir a Deus neles, porque isso pode acontecer também. Aqui Paulo diz: e aos solteiros e viúvos eu digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, e que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Ora, aos casados ordeno. Vocês estão lendo juntos? Leiam todos juntos. Aqui ele é parado diretamente. Ainda está escrito: ora, aos casados ordeno. Não eu, mas o Senhor. Vocês percebem a diferença? Não eu, mas o Senhor. E então ele coloca aqui o que o Senhor ordena. Então, no versículo 12, aos mais digo eu, não o Senhor. Sejam sinceros, irmãos também, vocês que servem junto na palavra, e todos, onde essa fita 7 virá, quem seria tão sincero e honesto como esse Paulo aqui? Tal grande homem de Deus, ele diz aqui: aos mais digo eu, a partir de mim, não o Senhor. Com isso, ele se expôs totalmente. Com isso, ele expressou: agora não é o Senhor que está falando, agora eu que estou falando. Mas vocês sabem, é melhor que um ser humano que é iluminado pelo Espírito Santo fale e diga: bom, isso digo eu, do que um homem ou alguém diga: bom, assim diz o Senhor, e não é assim. Então, nós sabemos precisamente sempre qual que é o ponto. E se aqui, de fato, está escrito aqui, aos mais digo eu, a partir de mim, aos mais digo eu, a partir de mim, não o Senhor. Que confissão é dada aqui? E segue ainda muito mais adiante. No versículo 25 está, com respeito às virgens, não tem o mandamento do Senhor. Veja como esse homem é sincero, porém dou a minha opinião. Vocês já alguma vez ouviram o irmão Branham dizer, eu falo a minha opinião? Algumas vezes, sim, ele disse isso. Algumas vezes, ele disse. Ele foi assim sincero como este homem de Deus aqui. Deus quer sinceridade. Alguém que é sincero, ele é mais agradável a Deus do que alguém que pensa ser e não é. Aqui ele diz de fato, não tenho mandamento do Senhor, porém dou a minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Vocês sabem, isso que esses homens de Deus, em veracidade, carregavam em seu coração, disto eu quero ter uma parte, e se possível, tudo o que tinham. Eu quero ser tão sincero e tão honesto aqui como eles foram, mas isso também tem que vir de Deus. Há pouco veio um irmão a mim e disse, irmão Frank, ore por mim, eu simplesmente não posso ser sincero. É difícil? É muito difícil. É sempre uma coisa difícil, de fato, mas Deus nos considerará pela graça. Versículo 29. Isso, porém, vos digo, eu vos digo, irmãos, ele sabia precisamente discernir. E a congregação sabia quando ele, em 1 Coríntios 11, 23, fala, isto eu recebi do Senhor e assim passo a vocês. Com isto, cada um sabia, aqui não tem nada que ser interpretado, aqui foi recebido do Senhor e passado adiante. Se ele diz, isto é um mandamento do Senhor, e quem não reconhecer, não será reconhecido, então ele sabia daquilo que estava falando. E se ele diz aqui, isso digo eu, não eu, mas o Senhor. Então nós vemos também de cada versículo, de cada contexto, nós vemos precisamente e sabemos em que estamos, independentemente sobre que tema ele tenha falado. Ele não nos deixou sem claridade sobre isso. Mas eu digo mais uma vez, nós falaremos ainda em alguns pontos, e cada um terá que tomar sua decisão, e quem se quiser ou não, ele tomará a decisão. Não por minha causa ou pela causa de alguma pessoa, mas simplesmente nós temos a ver com Deus e com a sua palavra revelada. E se um homem de Deus pôde dizer e dar o testemunho o que foi 11 de junho de 1933, que cerca de 4 mil pessoas estavam presentes quando algumas centenas foram batizadas no rio Ohio e a voz ecoou, como João Batista foi precursor da primeira vinda de Cristo, assim você será enviado com uma mensagem que será precursora da segunda vinda de Cristo. Então, nós temos que, a partir de agora, dar mais significado à coisa, mais do que fizemos até agora. Isso é verdade. Nós devemos isso ao nosso Deus. Senão, Ele falou ao largo de nós e nós sequer precisaríamos ter ouvido. Mas eu creio que Deus tem pessoas que ouvem a sua palavra. E eu vos digo, a clareza somente vem lá onde estamos debaixo do eco da palavra de Deus, de fato, de coração ouvindo, para que o Espírito de Deus possa vivificar através de uma conversa, através de uma discussão. Nós podemos virar as coisas para lá e para cá. As noites podemos passar todas inteiras. Isso não virá clareza nisto, mas debaixo do eco da pregação da palavra de Deus, o Espírito Santo estará presente e ele revelará a palavra àqueles que aceitam, carregam em seus corações. Se aqui ainda é impressa, pudermos ir Apocalipse 10:7, a passagem que ainda e repetidamente é lida e também é trazida à nossa atenção. Lá está escrito, de fato escrito, mas no versículo 7, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas, como boa nova. Também nessa passagem não é falado nada de apóstolo e de mestres e pastores. Por que não? Porque no fim não temos a ver só com evangelização, não somente com ensinamento, mas com profecia bíblica temos a ver, que se cumpre diante dos nossos olhos. Há muitas pessoas que creem na unidade de Deus, há ainda muitos que batizam no nome de Jesus Cristo, e eles não vão só em milhares, vão centenas de milhares por toda a terra. Mas, aonde estão aqueles que aceitaram a palavra da hora por revelação divina? Onde estão aqueles que de fato compreendem do que se trata? Naturalmente, podemos acordar todos os cachorros, então não se sabe mais como continuará, pegando passagens bíblicas religiosas, mas não no contexto correto. Eu ordeno hoje à noite que todos que se referem ao ministério do irmão Branham, que eles peguem as passagens que se referem ao seu ministério, as utilizem quando falam do seu ministério, ou calem-se. Não há outra forma mais. Nós não podemos ficar caminhando em dois trilhos ao mesmo tempo. E mais um passo adiante podemos fazer. Isso é somente a introdução para as coisas, mas do profeta Malaquias, nós frequentemente ouvimos, vocês sabem, antes de estar escrito, ou eis que vos envio o profeta Elias, há ainda um versículo antes disso, e eu sou muito grato a Deus que esse versículo também está escrito, versículo 4, 22, 3, 4, 5. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a quem prescrevi ordenações e mandamentos para todo Israel no monte Horeb. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Antes de que a promessa do último profeta fosse dada, aqui, através do Espírito, na palavra profética, foi indicado aqui o que Deus falou a Moisés e o que através de Moisés ele disse. E por isso, o irmão Branham, ele repetidamente enfatizou que agora, no último tempo, todos os mistérios, desde Gênesis até Apocalipse, são anunciados. Ou não é assim? Não lemos tudo isso em suas pregações? E quem deve vir e dizer, Ah, mas isso, o que ele diz aqui, isso não está certo com a doutrina dos apóstolos. Ó Deus, ajuda-nos e tem misericórdia de nós, para que nós tenhamos nossas línguas travadas, porque um dia será tarde demais. E passaram da linha vermelha e não compreenderam que não temos a ver com o ser humano aqui, mas com Deus, que através dele falou, quando assim diz o Senhor, veio. E eu ouvi dizer, e está gravado, e também impresso, ele disse: eu não ousaria dizer assim diz o Senhor, a não ser que o Senhor tenha falado antes comigo e tivesse me revelado. Ele diz: por nada no mundo alguém me poderia mover para dizer assim diz o Senhor, a não ser que Deus de fato tenha falado e tenha me revelado. E se após uma pregação está assim, diz o Senhor, quem ainda o que nós temos a dizer? Se Deus falou, então nós temos que nos calar e ouvir e aceitar e receber e nos agradecer a Ele por Ele ter falado. Amém. Eu creio que nós nos levantaremos agora e oraremos. Obrigado, Senhor, pela poderosa palavra hoje à noite. Somos tão gratos e alegres por isso. Somos tão gratos pelas direções do Teu bom Espírito Santo, pela direção. Aleluia, Senhor. Tu concedeste graça para o falar e Tu concedeste graça para o ouvir, Senhor. E assim nós somos abençoados através da Sua santa palavra, Senhor. Estou tão alegre por isso, Senhor. E eu creio que todos nós, Senhor, estamos tão alegres e gratos, Senhor, que Tu desta forma falaste assim, que Tu utilizaste meu irmão, que Tu abençoaste. Graças seja a Ti, Senhor. Tu abençoarás adiante. Tu sempre nos abençoaste, Senhor. Aleluia. Seja o Teu santo nome no nosso meio. O Teu nome seja santificado. Aleluia. Glória e honra, gratidão e adoração seja a Ti, ao verdadeiro e ao fiel Deus. Aleluia. Amém.